nosso assunto é saúde, porque dezembro é o mês de prevenção do câncer de pele, é o Dezembro Laranja. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o médico dermatologista Guilherme Gadens, que é assessor do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde. Prazer estar aqui.
Bom, para começar, eu gostaria de saber o que é exatamente o câncer de pele?
O câncer de pele, ele nada mais é do que uma proliferação, vamos dizer assim, descontrolada de algumas células. E existem vários tipos de câncer de pele. Alguns mais frequentes, como os carcinomas, principalmente o basocelular. Em segundo lugar, espinocelular e os melanomas também, que são cânceres muito comentados por serem mais agressivos.
Uhum. E como a gente descobre, percebe que a gente pode estar com um câncer de pele? Ele tem algum sintoma?
A maior parte das vezes a gente consegue identificar o câncer de pele, porque, como eu sempre digo, diferente de outros órgãos, o câncer de pele está ao alcance dos nossos olhos. Então, um olhar atento para a sua pele muitas vezes vai fazer esse diagnóstico. Existem até estudos que mostram que mais da metade dos casos do câncer de pele são diagnosticados pela própria pessoa, pelo próprio paciente. Então, algumas dicas são importantes para facilitar essa identificação. Como eu comentei, nós temos os carcinomas, que são os mais frequentes, e esses, normalmente, eles vão se manifestar como aquela manchinha avermelhada, que sangra facilmente, às vezes ao mínimo traumatismo, às vezes até espontaneamente podem ter algum sangramento. A gente fala sempre na questão, quando você tem uma ferida que não cicatriza, isso deve ser um alerta para um possível câncer de pele. Já por outro lado, nos melanomas, a maior parte deles vai ter pigmento, vai ter cor. Assim, então, normalmente, ele vai ser ou acastanhado ou enegrecido. E aí entra aquela regra dos sinais mais irregulares, quando você tem uma pintinha com formato muito irregular, mais de uma cor, isso é um sinal de alerta. Outra coisa é aquela pinta que surgiu repentinamente, está crescendo rápido. E, além disso, aquela que foge muito do padrão das outras. A gente fala o sinal do patinho feio, né? Quando você tem uma pinta que é muito diferente das outras, pelo menos uma avaliação especializada ela merece.
Uhum. Qual a diferença entre o carcinoma e o melanoma em relação à gravidade?
Veja, o melanoma não é o mais frequente, mas é o que mais se comenta e se teme, justamente porque ele tem um potencial de fazer metástase, né, se espalhar para outros órgãos, vamos dizer assim, e ter uma má evolução de uma forma mais rápida, né? Às vezes uma lesão pequena já pode gerar isso. Os carcinomas também podem gerar metástase, é importante que fique essa mensagem especial, carcinoma espinocelular, mas isso costuma ser um pouco mais lento, vamos dizer assim, a lesão tem que estar já um pouquinho mais avançada para que isso aconteça. Por isso que se tem tanta ênfase no diagnóstico precoce do melanoma, por causa desse risco de metástase precoce.
A pessoa sente alguma dor?
Pode acontecer. A maior parte dos cânceres de pele são assintomáticos, não tem nenhum sintoma. E normalmente vão começar a ter sintoma quando já são um pouco mais avançados. Então isso não deve ser um parâmetro para se basear. Lógico que se você tem uma lesão que tem dor, procure um médico. Mas não é porque não dói que não é um problema.
Uhum. E por que o câncer de pele se desenvolve, né? Em que idade ele se desenvolve? Tem alguma explicação, uma causa?
Um primeiro dado que todos têm que saber e que chama a atenção do porquê da importância do dezembro laranja e essa questão dos cuidados com a pele é que o câncer de pele é o mais comum dentre todos os cânceres que existem no mundo. Então, ele é muito frequente mesmo. E ele está bastante relacionado à radiação solar. Então, exposição solar é um ponto de risco importante. Existem outros fatores, existe genética, por exemplo. Então, principalmente nos melanomas, quem já teve algum caso na família, quem já teve um melanoma, tem um risco maior do que a população em geral. Mas, como uma regra, nós podemos falar que o maior causador do câncer de pele é a exposição solar, por isso que ele é muito mais frequente nos idosos, é mais frequente também em pessoas de pele mais clara, mais sensível ao sol, mas cabe enfatizar que ele pode acontecer, apesar que raro, né, na infância, pessoas de pele negra podem ter câncer de pele, então os cuidados valem para todos, acho que essa é uma ideia que tem que ser passada.
E a radiação solar, ela é cumulativa?
Exato, o dano solar ele vai se acumulando ao longo de toda a nossa vida, por isso que eu sempre bato na tecla de que os cuidados têm que iniciar lá na infância. Inclusive queimadura solar na infância, por exemplo, aqueles torrões que as pessoas tomam às vezes no verão, em especial na infância, são fatores de risco importantes para o melanoma no futuro. E aquela exposição acumulada ao longo da vida vai ser um fator de risco para qualquer uma das lesões. Então, os cuidados têm que ser desde o início, sim.
Mas então, como que a gente deve tomar sol? Porque o sol também é necessário, né?
Veja, às vezes as pessoas têm a ideia de que os dermatologistas são aqueles que querem que todos fiquem trancados em casa e não façam nada ao ar livre. Eu acho que é justamente o contrário. A gente sabe que é muito importante para a saúde mental esse tempo, né, atividade ao ar livre, atividades de lazer, mas alguns cuidados têm que ser tomados. Então, um primeiro seria sempre utilizar o protetor solar, né? Mesmo independente do horário, esteja com protetor solar, reaplique o protetor solar, evite atividades com exposição direta ao sol ali entre 10 e 16 horas, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque é um horário de pico da ultravioleta B. Procure sombra, use também meios de proteção física, que nós vamos usar um chapéu, um boné, óculos escuro, né? As roupas protegem também da radiação solar, então esses são todos cuidados importantes. E cabe frisar, e aí é um tema também muito polêmico sempre, que os estudos têm mostrado que da maneira como nós usamos o protetor, né, numa quantidade menor que seria o indicado, isso acaba tendo muito pouca interferência na questão da produção de vitamina D. Então, com a exposição natural que as pessoas têm no dia a dia, mesmo com o uso do protetor solar, eles vão conseguir sim ter a produção adequada de vitamina D.
Ah, sim. Bom, mas qual que é a forma correta de usar protetor solar?
Então assim, o protetor, o correto é que seja um uso diário. As pessoas às vezes só lembram do protetor quando vão para uma praia, para piscina, algo assim, uma exposição muito intensa. E esse não é o ideal. O ideal seria realmente fazer um uso diário, aplicar, né, algumas vezes ao dia. A gente sabe que a proteção vai se perdendo ao longo do dia, mesmo às vezes aqueles protetores solares que têm cor, né, que as mulheres têm usado muito ultimamente, que simula uma base, aquilo pode enganar um pouquinho, porque a pessoa passa de manhã e chega no final do dia, está vendo aquela base ainda, mas boa parte da proteção que é química já se foi. É lógico que ainda predomina um pouquinho da proteção física, mas então o protetor tem que ser reaplicado e a gente tem que usar uma quantidade generosa, vamos dizer. As pessoas usam muito menos do que deveriam, por isso que vale a pena até usar fatores mais altos. O indicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é 30 para cima. Mas vale a pena usar fatores mais altos porque a gente usa muito menos do que deveria. Então você não está tendo aquilo que você está lendo na embalagem. Então essa também é uma informação importante.
O senhor diz usando menos em quantidade ou em quantidade do produto ou das vezes aplicado?
Ambos, mas a quantidade do produto dificilmente é feita da maneira correta como são utilizados nos estudos. Para ter uma ideia, existe uma regra até que chama regra da colher de chá para você fazer um uso da quantidade correta de protetor. Então você usaria uma colher de chá para a região do rosto e pescoço, uma colher de chá para um braço, uma colher de chá para outro braço, uma colher de chá para a parte da frente do corpo, uma colher de chá para a parte de trás, uma colher de chá para a parte da frente de cada perna e uma colher de chá para a parte de trás de cada perna. Então, duas colheres para cada perna. Então, numa aplicação de corpo inteiro, quando você está, né, numa praia, por exemplo, você usaria quase uma xicrinha de café por aplicação. Então, você teria que acabar com o seu tubo de protetor em 2 dias ali, eu diria. E a gente vê que não é isso que acontece. Isso já mostra como a gente usa muito menos do que deveria. E, além disso, a frequência da aplicação. As pessoas também deixam de reaplicar o protetor. Então, essas são coisas que acabam impactando na efetividade. Por isso que a gente sugere que, além do protetor, as medidas de proteção de barreira também sejam adotadas, né? Procurar sombra, evitar aqueles horários, isso acaba sendo muito importante. Algumas pessoas passam protetor e têm uma ideia de que vão estar tão protegidos que até aumentam a exposição que fariam. Isso não é o correto.
E de quanto em quanto tempo a gente tem que aplicar o protetor solar?
A indicação, principalmente em praias, em ambientes assim, é que você reaplica a cada 2-3 horas ou depois de molhar, né, entrou na água ou suou demais. Para o dia a dia, eu diria que 3 aplicações seriam o suficiente, né, a não ser em algumas pessoas que têm indicações de aumentar esse uso, mas, por exemplo, aplicar pela manhã, um pouquinho antes do almoço e no meio da tarde seria já de bom tom durante o dia a dia.
Uhum. A iluminação artificial também pode provocar câncer de pele?
A iluminação artificial, ela emite, quase desprezível o nível de ultravioleta, ela emite principalmente um feixe que chama luz visível ou luz azul. Ainda é um pouquinho controverso, mas não parece ter um impacto significativo no câncer de pele. Ele está envolvido, sim, no envelhecimento da pele, naquelas manchinhas, os melasmas, que as pessoas se incomodam tanto até por uma questão estética. Essas luzes artificiais impactam bastante nisso. E uma informação interessante é que, para esse tipo de iluminação, os protetores que vão melhor são aqueles que fazem uma barreira física, que fica um pouquinho mais esbranquiçados, aí fazem um efeito hipogloss, que a gente fala, né? E boa parte desses protetores com cor de base é justamente para disfarçar um pouquinho esse esbranquiçado. Então, esses protetores vão melhor do que, às vezes, aqueles protetores que simplesmente desaparecem a hora que você aplica para esse tipo de luz.
Ah, interessante. Doutor, e o tratamento? Uma vez diagnosticado o câncer de pele, qual é o tratamento?
O tratamento, na maioria dos casos, é cirúrgico. Existem alguns outros tipos de tratamento, mas na maior parte dos casos o tratamento vai ser cirúrgico. E cabe frisar que, quando o diagnóstico é precoce, as taxas de cura são altíssimas, superiores a 90% na maior parte do câncer de pele. Então, por isso que a gente debate tanto aí na questão do diagnóstico precoce. Primeiro, da prevenção, e esse é o foco do Dezembro Laranja, prevenção. Mas também diagnóstico precoce, porque é isso que faz a diferença no tratamento. Então, nos anos anteriores, nós fazíamos até atendimentos à população, né, num dia específico, para tentar triar e identificar de uma forma mais precoce os cânceres de pele. Esse ano, infelizmente, em virtude da pandemia, isso não está acontecendo, mas a gente tem batido muito na questão da divulgação da informação. Eu acho que cada um tem um papel importante, depois, né, desse nosso bate-papo aqui, talvez chegar em casa, olhar a pele de algum familiar. Essas são oportunidades importantes de se fazer um diagnóstico precoce do câncer de pele.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Obrigada. Nós conversamos com o dermatologista Guilherme Gadens, que é assessor do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia e nos explicou sobre o câncer de pele, as formas de prevenção, como é feito o diagnóstico, enfim, porque estamos no Dezembro Laranja, um mês de prevenção.